Oi, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao Terapia de Produto, um programa onde mergulhamos nas perguntas, desabafos e angústias dos Product Managers. Meu nome é Paulo Schiod e estou aqui para conduzir essa jornada de aprendizado, aconselhamento e, é claro, um pouco de conforto para todos vocês. Neste programa, contamos com a ajuda dos incríveis especialistas da melhor escola de carreira digital do Brasil e, quiçá, da América Latina, a Terra, que estão prontos para compartilhar suas experiências, sabedoria e, quem sabe, algumas risadas também. Afinal, quem nunca passou por um momento difícil e precisou de uma palavra amiga? Então aumente o volume, relaxe e prepare-se para embarcar conosco neste bate-papo descontraído e esclarecedor. Vamos juntos desvendar os mistérios do universo dos Product Managers e transformar suas angústias em aprendizado e crescimento. Seja bem-vindo a mais uma sessão de terapia de produtos, né? A sessão número 3. E nessa sessão chamamos uma terapeuta especial, alto nível. Juliana, você tá bem, Ju?
Olá, eu tô feliz de estar aqui com vocês. Bem, eu acho que é bastante, né? Acho que o estado de espírito feliz é enorme já.
Você, como a terapeuta dessa sessão de hoje, você tá com a adrenalina lá em cima, né?
Muita, muita. E aí, acho que uma das coisas que é importante a gente já começar dizendo é que a gente começa a gravar tarde, né? Então, o dia já rolou e a adrenalina tá aqui. Tipo, é mais uma que precisa ser ir pro Dan.
Isso, ótimo.
Mais uma tarefa que a gente precisa mudar.
E antes de iniciar a sessão de terapia, recados. Você que tá ouvindo esse episódio, se conecte com a Ju. Link do perfil do LinkedIn dela está na descrição aqui. Então vai lá, se conecte com ela, porque depois dessa sessão você vai poder chegar lá na Ju também, chorar suas pitangas para ela. E ela vai te dar um abraço quentinho, virtual. Segundo, ouça os outros episódios, as outras sessões de terapia. Já foram duas, então ouça as outras sessões que teve Igor Torres, Leandro Herrera, Paty Duarte, outros grandes nomes, experts da Terra, no papel de terapeutas de produtos. Então, é isso. Mas antes da gente entrar na sessão mesmo, tocar o sininho e iniciar a contagem regressiva, né, antes de cobrar você que está ouvindo, óbvio, vamos conhecer a nossa terapeuta de hoje. Ô Ju, qual é a sua história?
Num tweet é sempre um desafio, né? Mas vamos lá. Bom, eu sou a Juliana, sou mãe do Miguel. Comecei a minha carreira em telemarketing, fui migrando até chegar em gestão de projetos, trabalhei um tempo ali como agilista, depois fui para gestão de produto. Eu, nesse processo todo de entender como é que a gente gerava valor de uma forma diferente, como é que isso se conectava com meus propósitos, propósitos organizacionais e valor para o usuário, eu me aproximei do movimento Black Money, que fala sobre empoderamento de pessoas pretas. Eu acho que esse foi um grande marco, assim, da minha jornada, porque foi quando eu me entendi como uma pessoa preta e que, sim, existia muita potência dentro dessa comunidade e eu deveria, de alguma forma, trabalhar para maximizar os resultados dessa comunidade. Então, atuar dentro de uma organização, mas pensando não só nesse viés de gerar valor externo, mas no intraempreendedorismo, é algo que me toca muito. E dentro da área de produto, já um pouco mais de, lá, acho que uns 8, 9 anos, pelo menos mais de 12 em tecnologia, me fizeram me aproximar da galera do Mulheres de Produto, que é uma ONG formada por mulheres para trazerem mais mulheres para a tecnologia dentro dessa disciplina de produto. Então, eu acho que eu sou a soma desses encontros todos, né? De tudo que foi acontecendo na minha jornada e que foi me auxiliando a criar essa pessoa que hoje gosta de cuidar de pessoas, gosta de trocar sobre como cuidar melhor de pessoas e gerar valor para as pessoas. E aí a gente faz tudo isso dentro da disciplina de produto e tenta trazer resultado aí com esse rolê inteiro. E aí, para somar as capacidades para lidar com, acho até para gerar um arcabouço, né, maior para eu lidar com tudo isso que eu queria discutir, tudo isso, todo esse impacto que eu queria gerar, eu fui estudar para um pouco além da disciplina de produto. Eu me formei em psicologia organizacional e do trabalho, eu sou uma entusiasta por psicanálise. Acho que quando a gente está falando de produto, a gente está falando de pessoas, né? E entender um pouco sobre como essas como as pessoas pensam, como elas se relacionam, como essas conexões são feitas ao longo da jornada, pra mim faz super sentido. Porque eu acho que a gente só consegue, de fato, gerar valor quando a gente entende a necessidade do outro. E isso tá pra além de produto, né? Eu acho que também está contido, mas vai além.
Já perceberam, você que deu play nessa terapia, que a gente tá com uma terapeuta de verdade. Olha só.
Que me desculpem os formados.
Olha só. Qual é a sua linha de psicanálise, Ju? Tem isso? Tem linha de psicanálise? Jung, Freud, qualquer.
Tem linhas. Comecei agora essa jornada, então é natural começar por Freud. Mas o que me abordou, o que eu levo, por exemplo, para minha terapia, eu tenho uma abordagem de TCC, que é uma terapia cognitiva comportamental. Acho que muito mais olhando como é que a gente consegue, a curto prazo, resolver pequenos problemas, grandes problemas, na verdade, mas não indo tão a fundo quanto a psicanálise vai. Mas essa loucura de como é que a gente consegue lidar com pessoas e criar coisas para um universo que hoje é completamente diferente do que o que eu fui ensinada, tipo, o que o meu filho consome, por exemplo. Então, essa loucura toda mexe muito com a nossa psique e mexe muito sobre como a gente se comporta com uns com os outros. Então, eu acho que entender, trazer essas ferramentas para dentro do que eu faço hoje ajuda bastante. Eu acho que primariamente para eu não enlouquecer. Segundo, para eu não enlouquecer o time com quem eu trabalho.
Ótimo. Em menos de 5 minutos eu já fico preocupado, porque com certeza a Ju já me analisou. Isso é preocupante.
Jamais, jamais. Fica na sessão, fica sempre na sessão.
Isso é o que o psicanalista falaria, não? Justamente falaria isso. Enfim. Vamos iniciar a nossa sessão agora, ao som do sino, né? Ô Ju, vamos começar, para quem está ouvindo agora, iniciou ouvindo esse programa, o Project Gurus, nosso podcast. Isso aqui é um programa assinado pela Terra, onde a gente basicamente ouve as frustrações, os desabafos, as dúvidas, as angústias das pessoas da nossa comunidade de produtos, e reúne os experts da maior e melhor escola de carreiras digitais do Brasil e da América Latina, para que eles possam, de alguma maneira, dar esse abraço quentinho virtual, e passar alguns conselhos, algumas diretrizes, alguns exercícios de respiração e... para tentar ver se a gente consegue ajudar as pessoas da nossa área. Dito isto, a gente soltou o formulário e a gente trouxe algumas questões aqui para a nossa terapeuta, Juliana. E eu vou começar. Eu vou começar com a primeira aqui, que eu acho que é a mais fácil da nossa sessão aqui, Ju, que é: os níveis de prioridades que vêm da diretoria atropelando todo o planejamento.
Acho que é a vida do PM, né? Eu acho que acordei PM e vou ter meu roadmap atropelado por qualquer outra coisa que eu tenha, tipo, que eu não tenha controle sobre. Mas eu acho que o mais importante aqui, para que funcione, pelo menos seja um pouco menos desgastante a sua vida, e uma das coisas que eu falo para alguns alunos da Terra com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, é que o PM, ele precisa ser tolerante ao caos, né? Então, não significa que você precisa ter todas as habilidades para lidar com o ambiente caótico o tempo todo. Existem ferramentas que ajudam muito. Então, por exemplo, se você entender ali um pouco de Cinefin, vai te ajudar a reduzir a ansiedade sobre estar neste lugar caótico. Mas entender que esses cenários, eles acontecem com muito mais frequência do que o que a gente espera no nosso coraçãozinho, ajuda a reduzir a ansiedade e, principalmente, ajuda a gente a construir a tomada de decisão. Então, muitas vezes, essas informações ou decisões, elas vêm top-down, mas elas vêm alinhadas com uma estratégia. É muito difícil, claro que dependendo do tamanho da organização que você trabalha, isso pode sofrer uma variação um pouco mais constante, né? Mas é muito difícil que essas comunicações top-down, essas mudanças de diretrizes, elas venham sentar com algum tipo de embasamento em relação ao que, qual é o objetivo da empresa, onde é que ela espera chegar. Então, mais ou menos, você estando alinhado com isso, fica mais fácil entender o motivo por qual essas decisões aconteceram e como direcionar o seu time para entender ali, tipo, como que a gente vai assumir essa nova responsabilidade, se a gente vai assumir ou não, e até ter bagagem para discutir e falar, cara, não, pera, Não faz sentido, porque o OKR da empresa, tipo, o que vocês estão pedindo agora, não bate com o OKR da organização. Então, eu acho que esse movimento, se você consegue estar tolerante a isso, então, saber que vai acontecer. Então, a questão, eu acho que essa questão de quando que... eu acho que é só uma questão de quando, né? Essas decisões que acabam, de certa forma, influenciando no nosso roadmap, mudando a prioridade, sempre vão acontecer. A questão é quando. E quanto mais preparado você tiver para esse momento, mais fácil vai ser você navegar por ele e conseguir criar conexões entre o que você estava planejando como uma pessoa de produto, então ali para sua estratégia, com o que a organização espera. Então eu acho que quando você consegue entender um pouco melhor como você funciona e como a sua organização está se moldando, mais fácil fica para você lidar com essas situações.
Você falou muito bem, né? Não é se, e sim é quando.
Quando.
E aí a gente entra num segundo item, tópico, que nos mandaram aqui, um desabafo, que foi, ao entrar em contato com estudantes e profissionais da área de produtos, estou vendo que não é bem assim. Os desenvolvedores, os devs, né, estão em uma posição mais confortável. Já os demais, PM, PO, UX e UI, estão há meses participando de processos seletivos sem sucesso. Claramente é um desabafo de alguém que deve ter sido impactado nessas demissões em massa e, infelizmente, não está tendo sucesso no processo seletivo.
Acho que aqui vale primeiro a gente olhar para o sistema que a gente está inserido. Pelo modelo que existe hoje, e eu espero que ele não seja o único para gerações futuras, mas para o que a gente está vivendo é o que nos é oferecido, existe uma questão de força de trabalho aí que ela não é um para um, né? A gente tem uma quantidade, uma volumetria muito mais expressiva de desenvolvedores, até quando você olha para o seu time. Você não vai ter a mesma quantidade de POs, de PMs ou de GMs do que você tem de pessoas desenvolvedoras. E eu acho que isso acaba influenciando muito nessa percepção de que para ele está um pouco mais confortável, porque, na verdade, tem mais vaga. E aí, quanto mais capacitado você está e quanto mais o mercado também se capacita, mais difícil e mais acirrado vai ficando os processos. Concordo com isso, acho justo. Aí a pauta para outro rolê. Mas é assim que as coisas estão. Minha sugestão para talvez acolher um pouco a pessoa que está passando por esse processo é se apropriar, de fato, da sua jornada, né? E ver esse rolê de processo seletivo e de discussões e grupos, trocas ali que podem acontecer até durante o processo seletivo como oportunidades de alavancarem uma, seu networking. Então, sempre sai ali do contato tendo estabelecido algum tipo de relação com a pessoa que te entrevistou. Então, cara, vai no LinkedIn, fala, ah, a gente se falou. Talvez não tenha rolado para essa vaga, mas pode rolar lá para frente. Então, eu acho que é importante fazer essa conexão. E segundo, entender como é que você se comporta nesses processos, né? Porque eu vejo muita gente, por exemplo, fazendo transição de carreira para área de produto e falando, pô, para mim vai ser difícil, porque eu já sou gerente de projeto sênior, tenho ali 8 anos de cadeira, mas para eu entrar na área de produto, eu vou ter que começar ali como um APM, vou começar ali desde o comecinho. E depende muito como você está se vendendo, porque gestão de projetos não deixou de existir porque nasceu uma nova profissão, tipo, muito pelo contrário. Eu acho que as disciplinas, elas foram convergindo ali, mas as capacidades que você vai adquirindo ao longo da vida, elas são suas, e elas são negociáveis. E eu acho que muitas pessoas esquecem disso, né? Que é uma relação trabalhista mesmo, uma relação de negócio. Então, eu sei o quanto eu valho a partir de quanto conhecimento eu tenho. Se eu preciso me anular ou deixar de dizer tudo que eu sei, ou eu não consigo fazer isso, óbvio que isso vai pesar no processo de seleção. Então, tipo assim, cara, talvez eu não seja o sênior para uma posição, por exemplo, que quer shipar ali um produto com alta velocidade, tem várias dependências e eu preciso fazer uma arquitetura de serviço, por exemplo. Se você fosse um tech PM, você não tem todas as habilidades para essa cadeira, mas se for para ser de um produto que precisa lidar com várias dependências no upstream, por exemplo, que tem muito dessa questão de gestão de pessoas, de gestão de recursos, de gestão da própria definição do escopo do produto, uma pessoa de projetos cabe lindo, assim, sabe? Então, é muito de qual é o desafio que a organização está vivendo, e como você se vende para caber nesse rolê. Óbvio que aqui eu tô dando uma visão super romantizada, né? Também não espero que a pessoa fale assim, pô, ela foi lá e falou, eu fiz tudo e não deu certo. Tipo, porque a gente tá num sistema capitalista e que vai sim forçar, que, de uma forma muito horrível, que as pessoas estejam cada vez mais capacitadas para que elas se degladeiem mesmo. Tipo assim, cara, a organização, tipo, as organizações, o modelo, o sistema, lucra muito com esse movimento. Então eu vou ter, quanto mais pessoas capacitadas tiverem pleiteando uma vaga, e eu tiver que escolher, em detrimento, com o mesmo preço, uma pessoa que tem ABC de conhecimento versus uma pessoa que só tem o A, cara, eu vou escolher a pessoa que só tem. Isso é justo com o processo? Isso faz sentido para nosso modelo como humanidade, que deveríamos viver em comunidade, construir? Eu já tenho dúvidas. Mas é assim que funciona. E dado que é assim que funciona, eu acho que as pessoas acabam deixando um pouco de lado muito esse conhecimento que é tácito. Sabe, tipo assim, cara, coisas que eu não tenho na minha carteira de trabalho, que não vieram de uma educação formal, por exemplo, de um curso, de alguma coisa assim, mas que eu aprendi. Ou pessoas que se limitam. Então, tipo assim, cara, eu fiz, vou usar a própria Tera de exemplo. Tipo assim, cara, eu fiz o curso da Tera. Eu acho que o mais legal do curso da Tera não é o conteúdo que você acessa, mas é como você se apropria dessa jornada. Então, a forma como a Tera faz, de verdade, pra mim faz sentido, porque é colocando a mão na massa. É você falando, cara, eu sei como funciona um sprint, eu sei o que funciona um discovery. E você saber tudo isso na prática faz muito mais diferença do que você ter consumido algum tipo de conteúdo por aí. Tipo assim, eu li sobre. Não, eu pus a mão na massa, eu sei como é, eu falhei. E as pessoas não falam sobre eu falhei. Cara, se apropria, eu falhei, mas eu falhei com gosto. Tipo assim, caramba, a minha maior falha foi... E isso faz diferença, sabe?
Ótimo ponto, ótimo. O terceiro desabafo da nossa sessão é... A pessoa colocou alguns pontos aqui, o Ju, que muitas pessoas vão se identificar. Eu me identifiquei. Falta de clareza com objetivos. Restrições burocráticas. Falta de alinhamento. Gestão limitada enquanto liderança.
É o socorro Deus, né? Aquele momento que aumenta a sua fé. Antes eu brincava muito que a fé aumentava quando a gente ia para deploy. E aí eu mudei. Eu acho que, na verdade, se você tiver, principalmente em produto, quando você está ali em upstream, ela nasce já no discovery. A fé já nasce ali. Fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas para além das questões de fé, eu acho que uma das coisas que você precisa entender também é como essa organização funciona. E aí, trazendo um pouco de literatura... Teve um livro que me ajudou muito, ele fala Os Primeiros 90 Dias, estratégias de sucesso para novos líderes, mas eu acho que liderança é uma das coisas que eu falo muito com as pessoas que trabalham comigo. Liderança, ela é, inclusive, situacional, né? Acho que todo mundo pode ser líder, e aí não tinha como não fazer o momento meme, tipo, CEO da própria vida, mas fecha o meme. Sendo líder, você precisa entender como as coisas funcionam, e esse livro ele fala bastante sobre despender um tempo entendendo o mecanismo da sua organização, para além do produto que você está inserido. Então você tem ali um produto que está dentro de um contexto, e aí a gente aprende aí sobre mercado, a gente aprende sobre consumidor, mas ele está dentro de uma organização. E essa organização vai influenciar muito em como você vai conseguir trabalhar. E eu acho que essa questão, por exemplo, de ter uma gestão limitada, às vezes a organização nem entende qual é o papel do produto, nem entende, tipo, qual que é a relevância dessa pessoa numa estratégia organizacional. E é uma das coisas que eu vejo que desgastam muito as pessoas, assim, porque você ser responsável pela estratégia de produto não significa que você é responsável pela cultura de produto. Isso são coisas diferentes. E a cultura, ela é feita de pessoas. E ela é feita pela pessoa de produto, pelo desenvolvedor, pela pessoa de recrutamento e seleção, pelo CEO, ela é feita por todos os seis letrinhas. Então, se não tiver ali bem combinado o jogo e bem claro que não, estamos drivados a construir produtos, estamos drivados a criar valor com o que a gente está fazendo, você, como uma pessoa de produto, provavelmente vai ter muito problema. Então, eu acho que entender ali onde é que você está inserido. E o mais importante, aí tipo, tá bom, falou, mas não me ajudou em nada, né? Só chorou comigo. Mas para além do choro, o que às vezes ajuda é você encontrar um seletrinha, se a sua empresa tiver esse tipo de organização ali, ou alguém que de alguma forma possa influenciar nas tomadas de decisões para ser esse aliado sobre a cultura de produto. A pessoa que vai ali nas tomadas de decisão bater a mãozinha e falar, não, gente, olha, gestão de produto não é assim. E essa pessoa geralmente vai ajudar a catequizar a organização. Então, geralmente é uma pessoa de tech, então o CTO geralmente assume essa posição, o CPO, se tiver essa posição na sua organização, que são pessoas que estão mais familiarizadas com a disciplina de produto, mas nada impede que outras pessoas também o façam, tá? Não impede que uma pessoa de people assuma esse lugar. É porque se isso não for divulgado e pluralizado dentro da organização como estratégia, achar que uma pessoa vai conseguir influenciar uma cultura inteira por conta do papel que ela está ali para exercer é surreal. E aí, se você estiver neste lugar e não tem essas pessoas, não consegue, tipo assim, eu olho para o lado, não vislumbro ninguém que consiga atender essa necessidade ou que vá discutir por mim. Eu acho que vale você levantar a mãozinha como sendo a pessoa responsável pelo produto e por estratégia de produto e falar, galera, precisamos de alguém que faça isso e essa pessoa não sou eu. E, claro, se você quiser ser, seja, vai lá, divirta-se, mas é porque não pode... As duas coisas, elas podem acontecer em paralelo, mas elas não são pré-req para exercício da sua função. Então, definir uma cultura de produto não é uma exclusividade ou uma ação que deveria pesar ou estar ali dentro da função de um PM.
Uma aula, resposta. É uma aula, não?
Quase chorei junto aqui, porque eu já vivi isso. Socorro.
E agora a gente entra na parte da sessão um pouco mais densa, porque são relatos um pouco mais longos, e que a gente vai abordar assuntos fortes agora, né? Mas que são necessários, porque senão a gente não evolui como área, certo, Ju? Vamos lá. O quarto desabafo é: trabalho com produto há aproximadamente 5 anos e sempre achei que, por ser mulher, enfrentava dificuldade em ser ouvida pelos times majoritariamente formados por homens. E achava certo, isso sempre aconteceu. E diariamente é algo exaustivo de lidar, porque nós precisamos nos provar em cada passo. Enquanto homens, só por serem homens, já possuem, em geral, credibilidade e recebem atenção. Mas recentemente, tenho percebido que o time, de maneira geral, não se escuta. Passei a observar mais atentamente e, para mim, fica muito claro que tanto em deles, quanto retrospectivas, refinamentos, reuniões de alinhamento e, absolutamente todos os momentos, as pessoas só estão preocupadas em falar e falar. E tem sido constante no meu dia a dia ouvir e falar. Aquela resposta que começa com "conforme dito anteriormente", que é usada em casos de não escuta. Vocês têm percebido um movimento assim também? Ou acham que é característico da empresa que estou? E como contornar ou contornariam nessas situações? Porque no final do dia terminamos reuniões com diversas pontas soltas que se tornam bugs, requisitos não feitos e tempo perdido de desenvolvimento. Interessante, não? Esse contexto muito. Que essa pessoa passa, Ju?
Nossa, primeiro eu quero dizer sinto muito. Sinto muito que você esteja se sentindo assim e que isso faça parte do seu trabalho. Essa questão de você, de alguma forma, se masculinizar para caber em espaços de tecnologia, eu acho que, por sorte, já não tem sido mais tão comum. Mas foi, durante um longo período. Eu já ri de piadas machistas porque eu queria participar do grupo. E hoje eu olho e questiono o meu comportamento. Cara, nem sei se na época eu teria forças para dizer, gente, isso é ridículo. Não, essa piada não é legal. Mas eu sinto muito, porque eu já estive neste lugar e eu sei o quanto é doloroso. Porque aí você começa a entrar num conflito, né? Tipo assim, cara, eu quero participar, eu preciso, inclusive, mas isso me fere. E como que eu vou lidar com tudo isso? Então, eu acho que uma das primeiras coisas é não aceitar o machismo de todos os dias. É um processo e uma coisa necessária, eu acho que, primeiro, para a nossa saúde mental, e segundo, porque ela nos fere diretamente e influencia no resultado do nosso trabalho. Então, dito isso, acho que dá para a gente mover para outra parte que você trouxe aqui, que é sobre as pessoas não se ouvirem, sobre esses momentos das cerimônias. E uma das coisas que eu sinto que às vezes acaba influenciando sobre como as pessoas se moldam nas reuniões é quando a gente não tem os outputs claros. Então, por que a gente está aqui e com o que a gente quer sair? Qualquer coisa que desvie do nosso propósito de reunião, ou vai virar pauta para uma próxima reunião, beleza, vira um parking lot ali, vai anotando, vai guardando e vamos ver se a gente vai tratar isso depois. Ou simplesmente não é pauta da reunião, acabou. Não é pauta, gente. Obrigada, voltamos aqui. E esse papel de ficar puxando as pessoas, ele é absurdamente chato. Não consigo trazer, tipo, com amor e falar, nossa, mas dá pra fazer isso de uma forma menos violenta. Porque quando você traz aqui no seu relato a questão de, conforme dito anteriormente, isso aqui, pra além de violento, é pra mim uma representação de uma pessoa cansada. Tipo, cara, eu tô de saco cheio de dizer, ó. Tipo, e eu já vivi numa organização em que o meu maior prazer era dizer, conforme o anexo, e o atenciosamente. Nossa, o atenciosamente era um tipo, eu tô muito feliz de esfregar na sua cara que você tá errado. E isso é nocivo pra caramba. É nocivo pro outro, é nocivo pra mim. Porque, tipo assim, esse momento de prazer, ele é um prazer no martírio do colega, sabe? Tipo assim, cara, oi? Então eu acho que existem formas também da gente conseguir trazer essa comunicação para as pessoas sem necessariamente buscar desses artefatos que geralmente são frutos do cansaço, né? Tipo, pô, de novo eu vou ter que falar? Não vou não, toma esse anexo. E aí eu acho que vale poxa, eu não... Quando eu te disse bolinha e você me respondeu quadradinho, e aí vai o básico da comunicação não violenta. Eu me senti frustrada porque a gente já tinha desenhado bolinha. E pareceu muito pra mim que você tinha entendido bolinha. Você pode me explicar em que parte da bolinha ela virou quadrado pra você? Porque isso, inclusive, eu acho que facilita um pouco para as pessoas entenderem o processo de construção da outra pessoa. Então, eu trabalho com engenheiros, por exemplo, que eles são absurdamente muito bons tecnicamente, mas que eles têm ali uma limitação em relação a discussões quando elas vão ampliando escopo. Essas coisas que a gente faz muito em Discovery, sabe? Tipo, e de repente, pensa no duplo diamante. Tipo, entre no momento de divergir, nossa, engenheiro quer morrer. Tô sendo super generalista aqui, né? Óbvio. E esse é um momento que pra gente é muito rico, né? Tipo, nossa, vamos descobrir milhões de formulários, vamos conversar com o usuário, blá, 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 blá. Mas a pessoa não se energiza nesse momento. E aí você trazer esse perfil para este momento, muito provavelmente a pessoa vai chegar cansada, porque não é o perfil dela. E aí quando você está falando ali que nas cerimônias essas coisas não estão fluindo bem, as pessoas não estão se ouvindo, e eu estou fazendo aqui uma análise de um relato que deve ser muito mais profundo do que o que a gente conseguiu ouvir. Provavelmente as pessoas ou não estão conectadas com o output, tipo, não sei o que é pra fazer pro final, o que a gente quer com essa reunião. Ou elas só não são as pessoas certas pra estar naquela reunião. E tá tudo bem. Então, por exemplo, o time com quem eu trabalho hoje, a gente faz daily assíncrona. Porque não fazia sentido pro nosso time se juntar assincronamente, porque a vida é louca e a gente é muito baseado em resultado. A gente tá comprometido em entregar? Tá. Cara, então vamos aqui, ó. Então, se as pessoas estão trabalhando no horário bolinha, e isso faz sentido para aquele grupo de trabalho, tá ótimo. Então, às vezes, é a pessoa desengajada com uma daily às 9 da manhã. Eu não funciono às 9 da manhã, gente, desculpa. Tipo, quero morrer quando tem reunião às 9. Tem, às vezes? Tem. Mas eu já entro bicuda já. Porque eu não funciono nesse horário. Mas se for assíncrono, beleza. E eu consigo resolver o problema? Qual que é o problema que a gente quer? A gente quer que todo mundo esteja alinhado sobre quais são os desafios do time para hoje. Posso fazer isso assíncrono nesse cenário, né? Posso mandar de manhã às 9 da manhã com que eu estou comprometida, se eu estou bloqueada, se eu preciso de ajuda? Ou eu preciso, de fato, falar com pessoas e eu olhar para aquilo e falar, meu Deus, eu não penteei nem o cabelo, socorro. Que aí também são as mordomias do home office, né? Poxa, poder entrar numa reunião de câmera fechada e cabelo, um coque no cabelo, nossa, filé. E às vezes é da pessoa também, tipo, a pessoa tem esses momentos, sabe? Então, claro que eu tô trazendo talvez uma visão muito simplista da problemática que você trouxe, porque são assuntos muito densos e extensos, mas eu espero que de alguma forma essa resposta tenha te dado um pontinho de luz e que você não se sinta sozinha, principalmente sobre sobre como, quem você é no mundo. Eu acho que, para além de qualquer coisa de gênero, eu acho que ser acolhida como uma pessoa e que você não precisa performar como outras pessoas de gênero masculino ou qualquer outra pessoa que você projete para conseguir fazer o seu trabalho seja o mais rico que você tenha conseguido acolher, que eu tenha conseguido acolher aqui com essa resposta.
E aí, Ju, a gente vai estender. Uma cultura de alta performance é aquela cultura que ela respeita a individualidade do indivíduo, né? Ela entende, ela não tem essa... Porque tem ambientes que você sente, né? Que existe divisões ocultas, vieses, pré-conceitos, já meio que estabelecidos. Então você não é tão nítido, mas você consegue sentir, não é tão explícito, mas você consegue sentir de alguma maneira que se o homem falar, vai ter mais credibilidade. Se for uma mulher, ela vai ter que repetir umas 3 vezes, mudar a forma de falar, ou até mesmo usar, que é algo muito feio, que é tentar usar da beleza ou de algo para tentar chamar atenção, né? E aí, e muitas das vezes a mulher, ela fala 3 vezes e mesmo assim ninguém ouve. E quando um cara fala a mesma coisa que ela falou, todo mundo fala, não, boa ideia, ótima ideia. E até mesmo não só com mulheres, né? Mas com pessoas pretas. Tem lugares que é assim, né? Uma pessoa preta fala, independente se é homem ou mulher, e isso acontece mais com mulheres pretas, mas se for homem ou mulher, meio que não tem uma credibilidade, né? Você consegue, numa primeira reunião, assim, um relato de uma pessoa que conversa bastante com pessoas e que já passou por algumas empresas por aí. E também já foi em meetups, eventos, etc. Mas você percebe que a pessoa, ela fala... Numa primeira reunião, isso acontece, você fala... Ah, normal. Acontece, né? Só que se você parar e olhar, você vê um padrão estranho. Como que uma empresa, ou as pessoas, ou os project managers, não sei... Conseguem criar, influenciar uma cultura em que essa cultura respeite a individualidade do indivíduo. Não coloque eles em caixinhas. Respeite, apenas respeite. Porque é um ponto, né? E aí, me alongando, eu estou falando com uma psicanalista e com uma líder.
Nossa, não! Sou uma entusiasta. Só leio algumas coisas. Não.
E já estou falando com uma liderança de produtos, que é uma das referências desse país. Então, uma coisa que eu gosto de falar, e algumas pessoas não compreendem, e aí eu tenho preguiça de explicar, confesso, muitas vezes, que é... O líder e o gestor, ele não tem que obrigar os seus liderados a se adaptarem a ele. Quem se adapta é o líder e o gestor aos seus liderados. Então, eu não posso chegar num time em que eles têm um perfil e obrigar eles a mudarem o perfil. Eu tenho que me adaptar minha gestão, minha liderança. Então, são 2 pontos, né? Como que a gente encaixa isso e como que a gente consegue... Olha, um terceiro ponto, Ju, porque esse relato vai abrindo várias portas. Como, se isso um dia for acontecer, como que a gente transforma a área de produto mais diversa?
Eu acho que, primeiramente, a gente não precisa, e a gente não deve, na verdade, ser conivente com microagressões, né? E eu acho que uma das coisas que acontece muito, por um lado, eu vejo as pessoas falando ali de ausência de letramento, tipo, ai, nossa... E de uma certa forma, utiliza disso para se proteger, tipo, ai, eu não sabia. Mas com tanto conteúdo na internet, sério, com tanta coisa no planeta, eu até entenderia melhor, tipo, se fosse uma pessoa que não tem acesso à internet e tal. Mas aqui, ó, a gente está falando com um público faminto de conhecimento, pessoas que vieram aqui para melhorar habilidades e tal. Então, cara, você não pode ser conivente com microagressão. Porque a agressão explícita, ela acaba, eu acho que é mais fácil da gente. Ninguém vai chegar e falar assim numa reunião de trabalho, quer dizer, espera-se, né? Que num ambiente corporativo, que uma pessoa não vai chegar em você e falar assim, nossa, eu não trabalho com macacos, por exemplo, se referenciando a uma pessoa preta. Eu acho pouco provável que você vá vivenciar isso num ambiente corporativo. Não que não exista, tá? Mas acho pouco provável. E essa, muito das pessoas já sabem como reagir. Inclusive porque é crime, né? É fácil criminalizar isso. Então, se você passar por um cenário desse, não ousem fazer um boletim de ocorrência e acionar o Estado para esse cenário. Mas para as microagressões, eu acho que, de certa forma, as pessoas, elas passam pano. E aí parece que tá tudo bem, e não tá. Porque isso fere a gente o tempo todo. Principalmente, estou falando aqui desse lugar de uma mulher preta, periférica, que acessou lugares que eu olho, que eu não consigo dizer para os meus amigos, por exemplo, para as pessoas com quem eu cresci. eu não consigo explicar a vivência que eu tenho hoje, porque é muito diferente do que da galera com quem eu cresci. E eu, uma das coisas que me machuca pra caramba é quando as pessoas trazem a ideia do mérito, né? Porque esses meus amigos todos mereciam pra caceta, tanto quanto eu. Então é uma oportunidade, sabe? Então eu acho que eu estava preparada quando a oportunidade surgiu. Mas meus amigos também estavam e a oportunidade não surgiu pra eles. Então acho que isso é um dos pontos que a gente precisa deixar claro. O não ser tolerante com microagressão, ela envolve, inclusive, a gente fazer com que essas discussões aconteçam de forma frequente dentro do time. Então, no meu time, por exemplo, a gente tem explícitos nos nossos work agreements, então ali nos nossos combinados de como a gente trabalha, que a gente vai interromper o colega quando ele te fizer uma microagressão. E é um inegociável. É tipo, parceiro, ela tava falando, desculpa. Ou, amigo, é a mesma coisa que a Juliana disse. Mudou nada. Valeu aí, brother. Porque a pessoa que cometeu a violência, ela precisa ser retalhada como uma pessoa que fez uma violência. E é doido, porque as pessoas falam assim, ai, nossa, vem cheio de tatos, né? Tipo, ai, como eu vou retalhar? É violência. E a violência, ela compõe, é basicamente composta por um agressor e um agredido. Agressor e vítima. Não tem um meio termo. Então, se ele é agressor, ele precisa ser parado. E eu acho que a dor desse rolê é a gente tentar romantizar, ou passar um pano, amenizar e falar, é o jeito da pessoa falar, amigo, é não, é inegociável, não. E quando você tá falando ali sobre a questão do líder e gestor, eu concordo que o líder, ele precisa entender a cultura do time, mas discordo quando essa cultura é nociva. Então, você pode estar inserido num time em que, majoritariamente, as pessoas é formado por um grupo de homens. Eu já assumi um grupo assim, e eram majoritariamente homens, eu era a única mulher, não, no começo eu era a única mulher, depois chegaram outras pessoas, por isso majoritariamente, e foi neste grupo que eu comecei a me masculinizar. Então eu ria das piadas machistas, porque eu queria pertencer, eu precisava pertencer. Então hoje eu não sei se essa Juliana, como eu agiria, porque eu não sou aquela Juliana. Mas num cenário que eu vivenciasse, eu acho muito difícil, inclusive, que eu estivesse hoje, com o conhecimento que eu tenho, que eu coubesse nesses espaços. Eu acho que é muito pouco provável que eu aceitaria trabalhar num time desses. Mas, se acontecesse, uma das primeiras coisas que eu faria era me apropriar da minha vivência, independente da minha posição hierárquica. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem se veste todos os dias para estar aqui. E é essa pessoa que eu vou defender em todas as discussões. E aí, quando você vai fazendo isso, eu acho que você, como líder ou como liderado, você também vai ensinando para as pessoas ao seu redor que você vai se impor. E começa a criar esse incômodo de, não, essa piada não é legal. Essa abordagem não é bacana. Eu, por exemplo, tenho hoje, e tenho dificuldade, porque uma das coisas que as pessoas também precisam entender com diversidade é que é uma necessidade de treino, né? A gente foi criado numa estrutura que ela é uma estrutura que exclui. Então, você aprendeu a excluir, mesmo você sendo do grupo excluído. Eu sou do grupo tipo de pessoas pretas, de mulheres pretas, mas eu tenho uma fala capacitista. Quantas vezes eu já não falei, no meu time não tem braço para isso. E aí teve gente que falou para mim assim, nossa, Ju, mas jura que a gente vai entrar nesse detalhe? Vai! Porque a formação, aí vem a questão da psique, tipo assim, o seu cérebro, ele precisa ser treinado, inclusive com as coisas pequenas, para que ele possa identificar esses comportamentos, para que ele fique capacitado. Essa questão de você mandar do sistema 1 para o sistema 2, o sistema 1, que você está ali no automático e vai só respondendo, e você fica, é piloto automático mesmo, tipo, você maneja as coisas. Se você não forçar, parar e falar, pera, como eu devo me apropriar deste conceito para que ele vá para o sistema 1? Para que eu consiga responder rápido quando essas coisas acontecerem? E se eu não fizer isso de uma forma intencional, eu vou falhar em coisas reais. Tipo assim, cara, falar para o meu time, por exemplo, ou numa reunião, a gente não tem braço para isso. Parece muito, muito pequeno. Mas no dia a dia, como que eu me comporto quando eu estou falando com uma pessoa ou estou falando... Eu tenho outras palavras para isso, entendeu? Eu tenho alocação de pessoas, a gente não tem time suficiente para isso. E aí, se eu diminuo isso, ou se eu diminuo a piada machista, ou se eu diminuo, muito pouco provável que eu aprenda a lidar com esses cenários quando eles forem reais. Que eu consiga identificar no outro quando o outro for babaca com uma pessoa do meu time. E eu acho que uma das coisas muito boas dessa questão de quando a gente vai se apropriando e a gente vai se empoderando é... porque a gente também vai ocupando espaços e fazendo com que as pessoas repliquem tudo isso, sabe? É, eu acho que você precisa, de um certo ponto, ser a pessoa que se defende, mas também tem outro rolê que aí eu acho que é pauta para um outro encontro, que é sobre essa necessidade de ser militante o tempo todo. É um saco, não quero ser militante o tempo todo, eu quero só existir. É, e para que isso possa acontecer para mim, eu preciso que uma pessoa, um homem branco, quando ver que eu tô sendo silenciada numa reunião, ele pare e fale, ó, a Juliana tava falando, você... Brother, termine. Ju, você tava falando, não entendi. É, porque esse apoio que vai rolando dentro dos espaços, é, primeiro ele tira esse peso todo da pessoa que já é vítima. Então, tipo, você já está no grupo de pessoas marginalizadas, isso tá no, já é difícil pra caramba. E aí você vai se empoderando e vai se apropriando e vai se cansando durante o rolê. E aí você olha e a tolerância de uma pessoa que tá há muito tempo nesse papel, ela também diminui, tá? Ela é muito difícil, por exemplo, comunicação não violenta é um senhor treino. Tipo, respira, pensa com o que você quer se conectar, porque a vontade de falar é tipo, ah, cara, você tá sendo escroto pra cacete. Tipo, não falo com você sobre... Não falo com você hoje. É, mas quando você consegue chegar nesse lugar de catequizar as pessoas, catequizar também não é uma palavra legal, mas quando você consegue, tipo, explicar para as pessoas como nós queremos trabalhar como grupo, eu acho que isso facilita as interações sociais, facilitam as discussões do time, facilitam a gente, de fato, pensar em criações diversas, sabe? Porque muito dentro da área de produto, as pessoas falam, nossa... A diversidade é bom porque a gente cria soluções diferentes, tipo, e isso é super real, tem estudo sobre, mas isso é velho já, né? Então, tipo, já, se você chegou agora nesse rolê e você tá achando incrível que times diversos trazem soluções diversas, cara, você tá atrasado pacas. Agora, o que a gente tá discutindo é, por exemplo, uma ginasta que participou de um programa recente e ela foi, na verdade... Não é não, nem tão recente, né? Subiu muito recentemente, mas uma ginasta em março de 2022 participando de um campeonato e a menina foi a única menina preta que não recebeu uma medalha. E é esse, é a invisibilidade de uma pessoa, tipo, e talvez tenha perpassado por esse mesmo racional da palavra, sabe? Será que essa pessoa pensou no que ela estava fazendo? De fato, ela fez aquilo explicitamente? Tipo, é meio doido. É, então, por exemplo, sobre essa questão de diversidade em produto, a gente chegar agora e só tá experimentando que o fluxo sanguíneo, ele não, os absorventes externos, eles não suportam fluxo sanguíneo como deveriam, porque na verdade usavam soluções salinas para validar se o absorvente segurava sangue, tipo, cara, mas isso é 2023, é hoje, cara, como assim as pessoas faziam produto e não usavam sangue para testar? E ele só serve para segurar fluxo sanguíneo. Ah, ninguém teve essa ideia brilhante, então talvez faltou diversidade ali no processo, olha só que incrível. Mas tem outras coisas que são urgentes, sabe? Tipo, que são muito maiores do que só o produto, que é essa questão de como a gente está se moldando como sociedade, como a gente está se moldando como times. Então, acho que essa é a minha contribuição. Fiquei mais acalorada aqui, desculpa.
Aproveitamos a adrenalina lá em cima, mas só que, só um ponto. Quando eu falo sobre se adaptar, é se adaptar ao jeito Ju. Mas não se ser conivente com violência, né? Porque todos esses pontos que a gente conversou aqui são violências. Isso daí você não deve se adaptar, pelo amor de Deus. É, se você se adapta e começa a praticar as mesmas coisas, isso diz muito mais sobre você do que sobre o time e a cultura. Você é muito influenciado. E aí é um problema. É, dito isso, a gente vai pro último, Ju. Que é um sentimento que carrega todo product manager, toda pessoa que trabalha com produto, que é martiqueiro. Mentira, não é um martiqueiro.
também é.
É o livro Inspired, mentira. O que a galera traduziu no literal, né? Inspired, inspirado. É isso. Se a pessoa não colocou no Google Tradutor, isso, eu sou maluco.
Não, digo nada.
São cheats. Dito isso, nosso último relato, nosso último atendimento dessa sessão é assim. Frustração. Recentemente, saí de uma determinada empresa, pois eles focavam demais no microgerenciamento. O Scrum Master e a PM queriam saber até a hora que os devs estavam no banheiro, pedindo apontamento de horas assim que concluía qualquer entrega numa squad de sustentação com uma enxurrada de bugs para resolver. Nesse meio tempo, queriam considerar o tempo do dev desenvolver 8 horas dia Entre parênteses aqui, impossível, tendo sync, cerimônias, conversa com clientes e suporte, fecha parênteses. Foi um momento horrível, onde o foco era controlar demais o time e não conseguíamos respirar, propor algo novo, desenvolver como se deve, entregar valor de fato. Me sentia numa indústria, pois sou engenheiro de produção e sei bem como é o ambiente lá. Olha só. Resultado. Fui demitido, pois era contra esse controle exacerbado, que impactava na moral da equipe. Ninguém queria estar na squad. Me fazia muito mal ficar todos os dias após o horário. Não conseguia escrever uma user story, uma história de usuário detalhada, pois tinha que controlar o time. Não sentava em conjunto com a gestora para definir um roadmap com base nas expectativas dos stakeholders. Era tipo, eu fazia um roadmap do que eu, entre aspas, achava importante e ela aprovava, apenas. Fora que ainda tinha que fazer o trabalho de analista de suporte quando os bugs não estavam bem escritos. Ir atrás do cliente, coletar mais dados, enquanto o analista de suporte, entre aspas, sobrava. Bem desgastante, não me sentia um PO, estava mais para um mestre de obras numa construção. O que esse relato não é a realidade de dezenas de POs e até mesmo de PMs fora do nosso recorte glamouroso da Zona Oeste de São Paulo, que é Morumbi, Faria Limas, Frade Coutinho, Pinheiros, sabe? O que esse relato não é o dia a dia de vários POs e PMs pelo Brasil, maluquice.
É muito doido, assim, porque até um dia eu tava num evento e uma pessoa tava comentando sobre controle, era uma pessoa que trabalhava como uma pessoa de produto dentro de uma consultoria. E é consultoria, se você nunca trabalhou, que você nunca precise. Diz que é o único conselho que eu consigo te dar. Mas traz ali também grandes oportunidades de alavancar habilidades. Eu acho que muitas soft skills nascem por pessoas que trabalharam em consultoria, né? E é muito doido, porque as pessoas têm... Eu acho que um pedaço aqui do seu relato vem muito com gestão e controle. E eu lembro que essa pessoa que estava ali falando, ela falou, nossa, a gente controlava, tá, não sei o quê, nananã. E aí eu olhei para uma pessoa que trabalhava comigo e falei assim, meu, a gente fala sobre balanço entre qualidade de vida e trabalho. É outra formiga, sabe? Tipo assim, e eu sei que eu tô num espaço muito privilegiado a título de acesso, tá? Então eu sei que isso não é a realidade de todas as organizações, infelizmente não é a realidade para a maior parte da força de trabalho do país, e isso não é uma coisa só para as pessoas de produto, né? A gente veio de um modelo industrial, né? Então, a gente veio com comando e controle, fomos formados, forjados em cima disso. E aí, eu não sei onde é a sua empresa, mas eu sou de São Bernardo, e uma das coisas que a gente falava muito era sobre essa ideia de metalúrgica mesmo, né? Muitas pessoas saíram desses espaços, foram criados nesses espaços, e simplesmente reproduziram isso, falaram, como é que eu consigo reproduzir isso no espaço digital? E aí, elas migraram para um monte de startups e para um monte de novas iniciativas com o mesmo modelo mental. E eu acho que uma das coisas que é importante questionar aqui nesse rolê é por que que as pessoas querem controlar tanto? Qual que é o medo? Qual que é o que que tá por trás desse rolê todo, né? Porque sempre tem ali uma necessidade que a pessoa tá tentando proteger. Às vezes de um jeito muito errado, e aí eu acho que a gente pode questionar aqui sobre o modelo que ela tá utilizando, mas você tá tentando proteger uma necessidade. Então, essa pessoa tá com medo que o time não cumpra os prazos? Essa pessoa, ela tá com medo que tem pouca pessoa para muito trabalho? Então, entender um pouco do porquê que ela quer controlar tanto ajuda a, inclusive, trazer uma comunicação um pouco mais assertiva, de você falar para ela, tipo assim, cara, a gente não precisa, por exemplo, no meu time, que a gente tem essas monte de cerimônias assíncronas, assim. E aí, parece lindo, né? Falar, nossa, lá tudo funciona. Mas a gente já teve discussões porque virou uma comunicação que era para ser assíncrona, virou uma bíblia e a gente passava 3 horas lendo Slack. Tipo assim, não, é pra ser assíncrono e curto, é pra ser assertivo, tipo, não é pra você contar ali 25 mil coisas que aconteceram. Mas nesse espaço onde o comando e controle ele tá muito presente, geralmente ele tá guardando ali dores relacionadas à entrega. A pessoa pode estar preocupada que o time simplesmente não vai fazer. E aí o que eu acho que vale muito trazer pra essa discussão é o quanto a gente confia nas pessoas com quem a gente trabalha. Então, tipo assim, essas pessoas foram escolhidas por um processo de seleção. Então, a não ser que você trabalhe numa empresa muito pequena, que tá ali pessoas só por indicação e que são todos amiguinhos, tipo, início ali. Acho que startup e early stage talvez ainda tenha um pouco disso, mas começou ali a parte, chegou em scale-up, é impossível. Então, se você olhar para as empresas que já estão ali mar aberto, olhando tipo para outros lugares, e aí eu espero muito que vocês procurem todos esses conteúdos e palavras, buzzwords que eu fui jogando aqui, em conteúdos já dados pela Product Gurus, porque eu sei que tem. Mas para essas empresas, então a gente está falando ali de modelo, a gente está falando de maturidade organizacional, isso influencia muito sobre o comportamento das pessoas. Então, geralmente, empresas muito grandes que estão ali olhando para resultado, elas precisam de um comprometimento do time para chegar em determinado lugar. Esse determinado lugar foi definido pelo time? Esse prazo foi dado pelas pessoas? Então, se a gente está falando que a gente vai fazer nesse prazo, a gente vai se esforçar para fazer nesse prazo. E aí, o que é mais importante do que o prazo? É manter comunicação com essa pessoa que está com essa dor, essa necessidade tão grande de controle, de qualquer desvio. Porque qual que é o medo dela? Muito provavelmente. Vocês não vão me dizer, e quando chegar no dia 12, que é o dia do lançamento, vocês vão dizer que não fizeram, seus incompetentes. Mas se todo dia essa pessoa receber ali um ping no Slack, no e-mail, numa ligação, olha amigo, sabe ontem que a gente falou que ia fazer A? Adivinha, fizemos o A. Porra, arrasamos. Amigo, falamos que ia fazer o A, não deu. E o plano é o seguinte: vamos dividir aqui, pipipopopopó. A pessoa precisa de planos. Ela precisa saber, não só dos problemas, mas que o time está tão comprometido que está criando estratégias para mitigar risco. Então, acontece. Tipo assim, a gente falou dia 12, chegou no dia 1. A gente está vindo ali pensando num cronograma de meses, né? Então, a gente começou em março, era uma coisa que era para entregar em junho. Em abril, a gente descobriu que, cara, junho não dá. Sério, a gente foi muito, muito juvenis aqui. Foram muito, muito, muito juvenis. Não dá. Levanta a mãozinha e fala, ó, junho não dá. Por conta disso, disso, disso. Quanto mais cedo você fizer isso, mais confiança você vai ganhando da outra pessoa, que vai diminuindo, geralmente, essa necessidade de controle. Porque ela vai vendo que o time tá ganhando realmente autonomia e maturidade para lidar com tudo isso. O que eu vejo que também, às vezes, acontece é que tem uma pessoa do outro lado super preocupada em controlar, mas ganhando pouca visão do progresso do time. E aí o time que se comprometeu a entregar um negócio em junho, em abril descobriu que não dava, avisa em maio que não dá. Aí fudeu. Porque aí chega em maio e aí não tem mais como mitigar o risco. Se era um produto de lançamento de mercado em junho. Tipo, cara, o que eu faço? Eu tenho campanha, eu tenho um monte de... Então, estabelecer, entender por que a pessoa tem essa necessidade de controle ajuda a criar planos para atender a necessidade, não do jeito que ela quer. Então, às vezes, a necessidade dela não é controle. A necessidade dela é previsibilidade. A necessidade dela é comprometimento do time. Então, entender um pouco do que está por trás ali das necessidades dos pedidos que a gente recebe ajuda um pouco a diminuir essa pressão que as pessoas trazem por um modelo que elas já conhecem, um modelo de trabalho. Então, tipo assim, cara, esse modelo perdurou durante longo período, né? Então, tipo assim, cara, você vai chegar às 8, vai bater o cartão às 8 e vai terminar às 5. Qual que é a dor? E as grandes organizações já entenderam sobre isso. Qual que é a dor de você fazer isso? Porque se eu precisar de você 5 e 5, você vai embora. Falou? Beijo, filho. Eu ganho até às 5, não fico. Mas uma empresa que eu sou reconhecido por resultado. 5 horas eu tenho que ir embora. Mas deu um puta bug em produção. Caceta. Sextou na mesa. E acontece, sabe? Esses dias eu tava rindo com o meu time, porque 9 horas da noite a gente tava juntos fazendo, tipo, nossos, às vezes, nossa linguagem de amor de meme permite isso, mandando meme zoando um outro 9 horas, tratando de um problema super crítico pra organização. E uma das coisas que eu acho que facilitam também, quando essa comunicação, ela acontece em grupo. Ela é coletiva, a responsabilidade não era de um. Tanto que chegou uma hora e na linha de código, no pedaço de código que as pessoas estavam mexendo, não dava mais para um monte de gente mexer. E o que as outras 6 pessoas que estavam lá para o happy hour, felizes, otárias, 5 horas da tarde, falaram: "Ê, vamos sair mais cedo, não vai não, vai ficar até as 9, tratando um bug de produção, problemão. O que a gente faz? Vamos dar apoio para aquele que está lá. A gente vai ficar aqui. A gente vai tentar entender de outro jeito. O que a gente poderia... enquanto aquela pessoa tá no código, vamos pensar o que a gente podia ter feito diferente. Vamos pensar aqui, tipo, vamos amenizar o rolê para aquela pessoa que tá lá. E aí, quando a gente traz essa ideia de coletivo para os problemas, para resolução de problemas, também diminui a sobrecarga do indivíduo. Então, tipo assim, se todo mundo tá comprometido, a pessoa que tá perguntando quem vai pro banheiro, ela vai se sentir mal. Porque ela vai olhar e falar, geralmente, né? Lógico que tem as exceções, então tem seres humanos que vieram ali, pacote vanilla, muito babaca. E aí essa é difícil, o upgrade não acompanha, sabe? Assim, novos sistemas não vai. Mas a maioria das pessoas conseguem olhar e falar, não preciso controlar o horário que as pessoas vão no banheiro. Eu não preciso que a pessoa trabalhe 8 horas por dia. Eu preciso que ela entregue. E ela não precisa entregar o trabalho de 8 horas, porque eu não tô mais olhando fechar tampinhas. Eu tô olhando, de repente, mudar a minha linha de produção pra nunca mais ter tampa. É outro rolê, é outro... A expectativa aqui é outra. Eu não quero que você feche tampinhas. Eu quero outra coisa de você. E aí, eu acho que, de certa forma, trazer essas discussões, entender como o outro funciona, por que ele quer e tal, não sei o que, talvez ajude. Mas teve uma outra coisa que você falou aqui, acho que duas coisas que foram ditas. A primeira também sobre a demissão. E aí eu não sei se você foi demitido ou se de fato você teve, óbvio que tem a questão financeira e aí é o risco, responsabilidades, né? Mas é se você de fato sobreviveria num espaço desse, né? Então tem livramentos que vêm assim, em forma de demissão também, são horríveis, mas vêm. E a outra coisa que você disse que me chama atenção é sobre ser um mestre de obras. Acho que vale uma releitura, já que estamos na sessão de terapia, o que mestre de obras significa pra você. Porque eu acho que, de uma certa forma, todo mundo acaba sendo um mestre de obras ali pra esse negócio todo funcionar, sabe? Eu não acho... Certamente a sua fala não deve ter sido pejorativa, nem tô fazendo uma interpretação assim, mas já evitando que outras pessoas o façam. Então, não acho que foi essa correlação. Mas quando a gente tá olhando pra responsabilidade de um mestre de obras, de ser a pessoa que vai ajudar a execução de uma obra e vai ser a pessoa que vai facilitar as discussões, eu acho que, de certa forma, tá todo mundo nesse papel, sabe? Eu acho que tá todo mundo assumindo a responsabilidade de coletivo, de vamos ajudar para erguer esse prédio e ele não afundar. Porque só erguer o prédio também não resolve. E, às vezes, a gestão não tem visão disso, tá? Às vezes, a gestão não sabe que a fundação é importante. Às vezes, a gestão fala, mas eu só pedi um prédio. Tipo, só um botão. É só um parâmetro. Quem nunca viveu isso, você vai viver. Guarda no seu coração. Se você não viveu, vai viver. É só um parâmetro. É só um botão. E você explicar para essa pessoa que não é só isso, não é só uma janela nova num prédio que já estava sendo construído, que isso pode mudar, inclusive, tudo o que você estava pensando sobre sustentação do prédio, às vezes é falta de contexto do coleguinha também. Então, ser mestre de obras, acho que acaba sendo um pouco do que a gente tem que ser também.
Tem uma coisa que eu falo para as minhas lideradas, que é comunicação gera visibilidade, que gera previsibilidade. Então, as pessoas de produtos ter isso, esse mote na cabeça, vai fazer com que muitas frustrações e dores do dia a dia sejam diminuídas. Então, a gente trabalha muito nisso, eu junto com as minhas lideradas, que é, pô, comunica, gera visibilidade. Muitas vezes a pessoa tá dando top-down, fazendo microgerenciamento, porque ela não tem uma visibilidade para ela prever algo ou antecipar algo ali, etc. Enfim. Chegamos ao final da terapia. Né? O sino vai tocar agora. E encerramos mais uma sessão de terapia. Ju, muito obrigado pela sua agenda. Você é uma agenda concorrida, então muito obrigado por estar aqui na Project Gurus.
Muito obrigada por terem feito essa agenda acontecer. Obrigada pelo espaço. E que venham novos convites, novos momentos de troca. Obrigadão.
O convite está feito. Você que ouviu essa sessão de terapia de produtos, link do perfil da Ju na descrição. E o link do programa para você ouvir os outros episódios também dá na descrição desse episódio, tá bom? Muito obrigado, você que deu play até aqui. Não esqueça, deixe suas 5 estrelas no Spotify e no Apple Podcast. Clique no botão seguir, isso nos ajuda no algoritmo malvadão. Tá bom? Muito obrigado, beijos, tchau, fui.